Na torcida, a gente joga junto.
Bem, gente, esse é ano de Copa do Mundo para as mulheres no futebol, né, Bruno Roso? E é assunto, por óbvio, obrigatório aqui na nossa programação.
E, claro, obrigatório também de que a gente abra espaço para elas falarem, as mulheres. É muito mais importante a gente ter a presença cada vez mais das mulheres narrando, comentando, fazendo uso desse espaço, porque eu acho justo. Se há a presença grande dos homens para comentar o futebol masculino, por que não as mulheres para se apropriar desse espaço que é delas por direito também para falar com maior propriedade? Por isso eu fui buscar a Júlia, que já está virando referência nessa área, porque é uma das poucas professoras em projetos aqui no nosso município e é uma professora promissora, já faz um bom trabalho junto às meninas, projeto social da Escola Futebol Marau, único projeto social voltado às meninas em nosso município, exclusivamente a elas. Elas não pagam para jogar o futebol, para jogar o futsal e se desenvolver na prática através da Escola Futebol Marau, a IFM. Por isso eu recebo aqui a Júlia para a gente falar dessa Copa do Mundo, porque faltam 9 dias para a bola rolar, um pouco mais para a nossa seleção brasileira canarinha, mas 9 para a Copa em si, que neste ano será disputada na Austrália e Nova Zelândia. E aí, Júlia, como é que vai?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes. Então é isso aí, mais uma vez, para falar sobre o futebol feminino, né? Justamente a gente dá essa visão, essa visibilidade que precisa, né? A gente vem desenvolvendo esse trabalho, então, para elas e por elas sempre.
32 seleções. Nós teremos o começo dos jogos no dia 20 de julho, lá pelas... Deixa eu estar olhando aqui. 4 horas da manhã, a Nova Zelândia vai estrear contra a Noruega. Vai ser difícil você acompanhar esse jogo aqui. Mas, enfim, a nossa seleção em si estreia no dia 24 de julho. Terá como oponente, deixa eu pegar aqui, o Panamá. Então, uma segunda-feira contra o Panamá. Nós estamos acompanhando mais agora a seleção feminina nesses últimos tempos, porque começou a definir quais serão as convocadas, a lista final também, deste elenco comandado pela Pia Sundhage, que é sueca. Você acredita, Júlia, que a gente consiga pelo menos chegar entre as favoritas? E para você, quais são as favoritas dessa Copa do Mundo Feminina?
Então, a gente tem, como sempre, né, o favoritismo com os Estados Unidos, né? A Inglaterra, muito por causa do incentivo que é dado, principalmente nas categorias de base, né? Eu acredito, mas mesmo assim o Brasil não deixa de ser um dos favoritos. Por quê? Porque o Brasil, ele tem a lista de convocadas, né? Ele mescla bastante a juventude e a experiência. A gente tem nomes de renome, né? A Marta, por exemplo, mas tem meninas muito jovens, né? Tem meninas de 17, 18 anos, então que vão fazer uma primeira Copa do Mundo, né? Eu acredito que, apesar de não estar entre os mais favoritos, o Brasil pode ser um time que pode incomodar bastante. A gente tem, claro, isso depois dos amistosos feitos, né? O Brasil jogou contra a Alemanha, lá na Alemanha, ganhou de 2-1. Fez a final da finalíssima contra a Inglaterra, que é uma das favoritas, né? Empatou no tempo normal, foi aos pênaltis, infelizmente não ganhou, né? Perdeu. Mas então é um time bastante competitivo, um time que sabe jogar com a bola no pé, e sem contar, né, na comissão, que tem uma baita comissão, né, uma treinadora, que já figurou, eu acredito que ainda está como uma das melhores do mundo, então eu acredito que dá para nós incomodar elas, assim, eu não tiraria o Brasil entre as principais, né. Hoje no ranking, se eu não me engano, é nono, oitavo no ranking, mas mesmo assim o Brasil vai incomodar, tem um elenco bem qualificado, além de toda a comissão, né.
Deixa eu só pedir para a Júlia, para ela puxar o microfone mais pertinho da boca dela.
Feito.
Assim, que daí nós vamos te ouvir melhor. Obrigada.
O Brasil que teve como melhor campanha ter chegado na final contra a própria Alemanha, que você citou, foi no ano de 2007. E outra grande campanha foi em 1999, mas daí outra geração da Cici e de outras atletas. Depois veio a da Marta, até a gente falava sobre a possibilidade, que você acredita até mesmo, Júlia, da Marta estar na sua última Copa do Mundo, ela mesma já falou sobre isso, e de, quem sabe, ser ali alternativa para o banco. Eu não estou acostumado em ver Marta no banco, mas realmente é por conta da idade e de entender que é realmente um fim de ciclo para ela.
Sim, é que nem eu estava comentando, eu acredito que ela não vá ser titular, né? Mas na hora que tu pode ter certeza que se precisar ela entrar, ela vai entrar e vai ser diferente, né? porque, bom, ela é referência, não só no Brasil, né, mas no mundo. E se tu pensar hoje numa menina que um dia quis ser jogadora ou quer ser, não tem como tu não pensar na Marta, né? Então, não tinha como ela não estar na convocação. Né? É um ponto muito diferente que o Brasil tem. Também é o diferencial, né, que pode fazer um fator diferente na hora de decidir. A gente tem certeza que se precisar dela, ela vai dar o máximo 100%.
A Marta é uma história fantástica. Interior de Alagoas, para ir até onde foi, construir a trajetória que construiu. A última Copa do Mundo, me lembro muito bem das falas emocionantes da Marta, do apelo para que se invista um pouco mais e se olhe com um olhar diferente para o futebol feminino, com um olhar de atenção, não de obrigação, o que muita gente confundiu nos últimos anos, porque até certo tempo era obrigatoriedade de Conmebol, de outras entidades, de se ter um time de futebol feminino, mas é que cria aquele negócio de ter por ter, mas não precisa ser disso, é ter e fomentar para que seja forte também. O Brasil, engraçado, viu, Júlia, que das artilheiras de todas as Copas do Mundo, teve duas vezes só que tivemos artilheiras que não foram do time campeão. E as duas vezes, pra azar nosso, foram da seleção brasileira. Nós tivemos a Cici em 99 e a outra não estou lembrado. Mas as duas únicas vezes que nós tivemos artilheiras em Copa do Mundo do Brasil, não ganhamos. E foram as únicas também com seleções que não ganharam. Mas é uma seleção bem diferente, você citava. Nós temos uma gaúcha, que é a Mônica Hickman, até citava pra própria Júlia, 36 anos, joga no Madrid, entre outras. Você citou da Marta, claro que é a mais conhecida de todas, mas nós temos também outras jogadoras conhecidas e outras que são apontadas como promessas. Para você, quem deva ser a grande estrela da companhia brasileira nessa Copa do Mundo?
Olha, a gente tem uma zagueira que é bem diferente, né? Que já foi capitã, a Rafaela, baita zagueira, joga fora no exterior também.
Não, não é aquela que passou no Inter, não?
Não sei, eu acho que não. Acho que ela jogava lá no Corinthians, São Paulo, lá no...
Ah, tá.
Grande cidade lá. Mas assim, eu acredito que o diferente do Brasil é justamente o meio de campo e o ataque, né? Tem atacantes novas, velocidade, então a gente pode ter esse diferente, a própria Ari Borges, a Bia Zanerato também. Então são jogadoras novas, mas que elas por, além de ser novas, elas têm essa bagagem, né? Acredito que esse possa ser o diferente do Brasil, que nem eu disse antes, é um time que sabe jogar com a bola no pé. Então, se o Brasil precisar jogar com a bola no pé, vai saber jogar. Então, tem jogadores diferentes para isso. E é um time bastante consistente na defesa também. Teve uma baixa importante, que foi a goleira Lorena, que é do Grêmio, inclusive, né? Operou o joelho, então não vai estar. Mas, mesmo assim, conta com goleiras bastante experientes. Então, a zaga do Brasil também é bastante eficiente. Então, acredito que o diferente pode ser o conjunto num todo. Não tem como citar uma só sem destacar a equipe completa.
Nós falávamos também de que pode ter um clima de revanche. O Brasil está no grupo F, ao lado de França, tem o Panamá também, em que o Brasil está. E qual que é o último integrante? Deixa
Jamaica.
Eu ver por aqui. Isso aí, a Jamaica. Então são esses quatro no grupo F, onde está o Brasil. Brasil e França foi o duelo que nos eliminou nas oitavas de final em 2019, na própria França, mas é uma França completamente diferente. Vai ficar por aí, né, Júlia? Entre Brasil e também França brigando pelo primeiro e segundo lugar desse grupo.
É, eu acredito que sim, não desmerecendo os demais, né, Panamá e a Jamaica, mas eu acredito que o jogo do grupo é Brasil e França, né, que vai decidir o primeiro e o segundo. E é também um bom teste para o Brasil, né? É uma grande equipe, a França, então o Brasil passando bem, ou passando, né? É um grande teste, então eu acredito que vai ser um baita jogo. Assim, elas passaram por problemas, trocaram de treinador recentemente, então acredito que dá para a gente se aproveitar da situação e sair bem do grupo.
Eu ouvi há uns dias, como é na Austrália, não estou sabendo muito
tem
bem
o fuso sim.
Né? Mas eu ouvi esses dias que algumas empresas vão liberar os colaboradores para assistir aos jogos, como ocorre nos jogos masculinos, né? Da seleção masculina. Já há uma mudança aí de comportamento, penso eu, né?
Sabe
da Copa passada.
Numa reunião, Cami, desculpa interromper, entre a Moser, que é a secretária de esportes no Brasil, a Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, com o próprio Lula, ela chegou a sugerir isso, mas não foi levado para frente de estender para nível nacional. Mas tem alguns locais que, se eu não me engano, no Nordeste, algumas capitais que vão fazer exatamente isso. Em jogos do Brasil, eles vão liberar os seus funcionários para poder acompanhar os jogos. Eu acho que é realmente justo. Eu critico quando fazem isso até com o masculino. Acho que não deveríamos fazer, mas realmente para criar esse espírito de Copa do Mundo e a igualdade que tanto a gente preza, seria interessante mesmo.
Só queria te fazer uma pergunta, nós estamos aqui com o tempo um pouquinho apertado, mas da última Copa, quando eu falo em mudança de comportamento, da última Copa da seleção feminina e agora, o que que nós tivemos de evolução?
Assim, eu destaco um ponto que talvez seja bastante claro, mas eu destaco principalmente a visibilidade perante a mídia. Por exemplo, hoje você liga a TV para assistir um futebol e vai ter uma mulher narrando, vai ter uma mulher apitando o jogo, ou vai assistir um canal esportivo e vai ter uma mulher comentarista. Então, não tem como hoje um pai ou uma mãe dizer para a menina que futebol é coisa de menino, porque não é. Porque você, a partir de que você diz isso, você liga a TV e você tem uma mulher falando sobre futebol, você tem uma mulher jogando futebol. Então, eu acredito que, principalmente, tem evoluído, sim, o investimento, mas muito mais a mídia, que está dando espaço que as meninas merecem, né?
O próximo passo poderia equipar os salários, né?
Nossa. Com certeza.
Inclusive, falando sobre isso, o Jornal Nacional está fazendo matérias especiais em todo o final do seu telejornal e ontem eles contaram a história, agora não me recordo exatamente o nome certo, a Júlia pode, de repente, pinçar o nome dela aqui, mas ela joga no Madrid, ela é uma atacante, ela teve muitas lesões no joelho e ela até consultou o Vinícius Júnior e o Rodrigo também para saber como fazer, e ela criou uma academia particular em casa para prevenir lesões. Ela gasta hoje metade do seu salário para poder ter uma equipe de profissionais para se manter, digamos assim, mais forte fisicamente e evitar lesões. Ela é uma jovem, vai para sua primeira Copa do Mundo. Mas para você ver, ela gasta metade do salário para ela performar em uma qualidade maior por conta própria. Então, para a gente ver quanto ainda pode avançar também. Eu vi que é cerca de nem 1% o que a Marta ganha relacionado ao salário do Neymar. Então, é algo para a gente repensar e muito nessas questões de equiparação de salário também, e aos poucos, com as ligas crescendo, né, Júlia, tudo isso também vai modificando.
Sim, a gente não tem nem como comparar, né, por exemplo, o salário da Marta com o do Neymar. Eu vi esses dias uma reportagem que dizia que são basicamente, o Neymar ganha 4 vezes mais do que a Marta, 5 vezes mais. Então, para te ver a história da Marta, e hoje ela praticamente não ganha metade do que ganha um homem jogando. É claro que ela não está na sua melhor fase, mas já teve, né? E mesmo assim não teve uma valorização. Então a gente trabalha para isso, para que melhore. Né? O incentivo tem que continuar sendo dado na forma financeira, na visibilidade. E que nem eu falei, a mídia é muito importante nisso. Né? E eu acredito que esse é o ponto principal para continuar crescendo do jeito que vem, se fortalecendo.
E é por isso que a gente também fica na torcida, como diz o nome do programa, e também terá sempre por aqui a Júlia com os espaços. Vamos tentar fazer uma tabelinha aqui, Júlia, para você virar comentarista na Copa do Mundo Feminina da tua Rádio Alvorada, hein? Depois tu assina o contrato ali na saída, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, Julinha.
Obrigada, um abraço. Eu que agradeço o convite, Bruno.
Júlia Pastri Teles, professora da Escola de Futebol Marau e do Projeto Social Feminino, comentando sobre a Copa do Mundo das Mulheres, que começa no dia 20 de julho. A estreia brasileira é no dia 24.
Você ouviu Na Torcida. Na Torcida. Um oferecimento de Concretiza Imóveis, Bartô Pizzaria, M.O. Moro Yoda Odontologia, AF Tecnologia e Segurança, Prost Ativo, Laboratório de Césaro e Grupo do Joelho Mote, Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva, Ortopedia e Traumatologia, Doutores Márcio Mesomo e Mário Augusto Dias Lopes. Agendamentos pelo Fone Whats 991-41-1920. Você ouviu No Ponto. Servindo a notícia. Prefeitura de Marau informa.
As obras e melhorias nos bairros de Marau seguem acontecendo. São novos asfaltos, praças, pinturas, limpeza e diversas ações que melhoraram a cada dia a nossa cidade. No interior não é diferente. A Prefeitura vem realizando melhorias diárias nas estradas, colocação de materiais e também apoio aos produtores rurais.
Prefeitura de Marau, fazendo mais para todos.
Olá, eu sou a Ana Lúcia e todos os dias, das 7 às 9 da manhã, eu estou no Conectado, com muita informação, entrevistas, boletins, serviços.